Audiobook grátis apresenta. Natural coisa é que este sujeito, intangível às caricias do amor, seja severo e intolerante com as fragilidades do coração. Aconteceu-lhe frequentar, uma noite por outra, a sala de um antigo desembargador do Paço, que era pai de duas galantes senhoras, uma casada e outra solteira. Soou aos ouvidos de Calixto Eloy, que uma das ilustres damas enodoava. Sua gentileza e prosápia, violando os deveres de esposa, fez-lhe sangrar o coração honrado tão funesta nova, e comunicou ele o seu espanto é dor ao colega abade. O abade desfechou-lhe na cara uma estralada de riso civilizado, e disse-lhe, ora o morgado tem coisas. Vossa Excelência parece que caiu, há pouco, de algum planeta. Olhe que Lisboa não é merenda, meu amigo. Se o morgado tem de espantar-se por cada caso destes que chegar ao seu conhecimento, a sua vida na capital tem de ser um permanente ponto de admiração. Deixe correr o mundo, que remédio, atalhou o morgado, mas o que eu farei é sacudir o pó dos meus botins à porta das casas, cuja desordem de costumes me escandaliza. Não voltarei à casa do desembargador Sarmento. Faça Vossa Excelência o que quiser, porém, consinta que eu reprove semelhante procedimento, por duas razões: seja a primeira, que o desembargador e a família receberam o senhor morgado com cordial afeto; segunda razão, é que Vossa Excelência já não está em idade de perder a sua virtude seduzida por maus exemplos. Faça como eu, lamente as misérias dos homens, e viva com eles, sem participar-lhes dos defeitos, porque, meu nobre amigo, se há gente uai a rejeitar as relações das famílias, justa ou injustamente abocanhadas pela maledicência, a poucos passos não temos quem nos receba. Eu tenho os meus livros, acudiu Calixto. E os seus livros, as suas crônicas, os seus clássicos gregos e latinos não lhe contam enormes desmoralizações? Vossa Excelência, que leu a vida romana em Tacito, e Apuleio, e no festim de Trimalicão de Petronio, de qual Petronio? Interrompeu o morgado. Foram 12 os Petronios em Roma, e todos escreveram com mais ou menos despejo. Pois melhor. Se Vossa Excelência leu 12, eu li um, que era o Economo, ou Arbítrio dos Prazeres de Nero, e este me bastou para edificação do meu espírito. Pois se o meu amigo pode ler sem horror as infâmias das Saturnais, e os mistérios da deusa Bona, e quejando as protérvias dos antigos tempos, como pode espantar-se do que ouve dizer da filha do desembargador Sarmento, que afinal de contas, pode estar inocente do crime que lhe assacam? Não havê Vossa Excelência filha cuidadosa, mãe estremecida, e esposa honesta na aparência? Já a ouviu defender teses da moral do adultério? Que lhe importa a Vossa Excelência o que se passa lá na vida privada da mulher? Calixto deteve-se breves instantes com a resposta, e disse, acho-lhe razão, senhor abade, não tanto pelo que disse, como pelo que não disse. As pessoas de vida impoluta devem acercar-se daquelas que prevaricam. Lá vem uma hora em que o conselho é taboa salvadora. Quem sabe se eu terei predestinação de desviar aquela senhora do caminho mal? Ponto, é verdade, assentiu o abade, mas é justo e urbano que Vossa Excelência não vá interrogá-la sobre coisas do foro íntimo. Não me ensine as leis da cortesia, abade, replicou algum tanto afrontado fidalgo da Agra. Eu não me fiz em alcatifas de salas mais. Aprendi a policia e trato humano nas lições de galãs afamados como Dom Francisco Manuel. E, demais disso, meu caro senhor abade, não me peça. Deus conta de minha soberba, se lhe eu digo que o bom sangue como que já tem congeniais e infusas em si as regras da urbanidade cortesã. Não se fazem mister directorios de civilidade a sujeitos que herdam com a fidalguia índole de avoengos palacianos, feitos nas cortes, e afeitos assentarem-se na orelha dos tronos. Não ponho dúvida nisso, obtemperou o abade, e acrescentou com malícia e bem rebuçada ironia, alguns fidalgos muito mal criados que tenho topado, enquanto a mim, não lhes faltou a herança de polidez. Foram eles que propriamente derrancaram sua índole, até se fazerem plebe grosseira e ignóbil. Acertadamente, disse o Morgado. Eu ensinar cortesia a Vossa Excelência, insistiu o deputado bracharense. Ah! Minha observação tendia a moderar os impulsos descomedidos da sua justa censura aos maus costumes da senhora Dona Catarina Sarmento. Noli esse. Mutum justum, diz o eclesiástico. Bem fidalgos e policiados eram S. Domingos de Gusmão, S. Francisco de Borgia e Santo Ignácio de Loyola, todavia, bem sabe Vossa Excelência com que isenção e santa descortesia eles invectivavam as corruptelas da mais elevada sociedade, em rosto dos próprios delinquentes. Mas eu não sou apóstolo, acudiu Calisto. Conheço que já não vinha tempo, nem a missão me condecora. Assim mesmo, sem desaire das pessoas, hei de pôr a pontaria aos vícios. E, se poder, influirei pensamentos de emenda ao ânimo dos viciosos. Numa das seguintes noites, foi Calisto ao chá do desembargador Sarmento. Achou mais abatido e melancholico o antigo magistrado. Estiveram conversando a puridade sobre o desgosto que revia a face do hospedeiro ancião. Cresce que Sarmento lhe dissera que sua filha Catarina, depois de haver casado por paixão, com cedo se desaviera da vontade do marido, e este da estima dela de modo que irar o dia. Deixavam de altercar e renhir por motivos insignificantes. Disto resultava a tristeza constante do velho, acrescentada agora com ter-lhe dito alguém que sua filha andava infamada pela voz pública. Ferro penetrante, exclamou o desembargador, que me traspassou este corpo já fraco, e pendido à campa. Calisto apertou-o nos braços e clamou, amigo e senhor meu. A desgraça não derrete o aço dos peitos fortes. Tenha-se Vossa Excelência arrimado ao bordão de sua honra, que não ande adversidades derribá-o. Aqui me ponho de seu lado, com a fortaleza da amizade, para, como filho de Vossa Excelência e irmão da senhora Dona Catarina, minha senhora, tirar a limpo da sujidade da calunia, se o é, a virtude dela, e o contentamento de Vossa Excelência. Aqui vem de molde o repetir as palavras afetivas do meu dilecto Heitor Pinto, no Tractado da Tribulação, o que eu queria é que a boceta de vossas angustias estivesse depositada em minhas entranhas, e que os meus bens fossem vossos, e os vossos males fossem meus. Ouvido isto, o desembargador comoveu-se até às lágrimas, e disse com muito entranhado afeto: quem me dera assim um marido para minha Adelaide, que nesta casa reinaria o sossego da virtude. Agora vejo que lá nos escondrijos dos matos da província se refugiaram as relíquias da honra portuguesa. Ditosa senhora que avassalou tão honesta alma. Daí a pouco, o Morgado da Agra, buscando o aso de estar apartado com Catarina um canto da sala, e praticando sobre livros perigosos. Rompeu ele nesta pergunta, a senhora Dona Catarina já leu Homero? É Romans. Disse ela. Romans ou fabulado de alta moral lhe havemos de chamar não já. Romances duns que, de oitiva ao sei, por aí empestam a sociedade. Na Iliada de Homero achei dois pares de casados, um é Paris, que se matrimoniou com Helena, o outro é Ulisses, que se casou com Penelope. Os primeiros, cobiçosos e voluptuários, cobriram a Grécia de calamidades, os segundos, prudentes e discretos, foram um modelo do talamo ditoso. Fez Calisto uma longa pausa, e prosseguiu, interpolando os dizeres com algumas pitadas, que solenizavam a gravidade das falas. Ninguém devera casar sem muito ler e sem aplaudir aqueles preceitos do casamento, escritos pelo eminentíssimo Plutarcho. Não conheço, disse a dama Lili Mariade, de Balzac. Não sei quem é, deve ser francês. Pois não leu. Eu não leio francês. Não me chega o meu tempo para tirar águas sujas de poços infectos. Plutarcho é oráculo nesta matéria. Um pensamento li. Li que me chegou à medula, e que ainda agora em Lisboa me saiu explicado. diz ele algures. Não podem as mulheres convencer-se de que paz e pai, bem que esposa de um rei, se enamorasse apaixonadamente de um touro ao passo que estão vendo, sem espanto, mulheres que menosprezam maridos beneméritos e honrados, e se dedicam a homens bestificados pela libertinagem. Asseveram-me os pilotos peritos nestes mares verdes é aparcelados da capital, que há disto muito por aqui. É possível, balbuciou Dona Catarina. E por que não há de ser, se algumas senhoras conheço eu casadas, tornou Calisto, que andam com os braços nos fora das alcovas do seu leito nupcial, e isso que tem? Atalhou a dama, é a moda. A moda, que franqueia as portas aos ruins desejos, às cogitações viciosas, aos afrontamentos, ao pudor. Aquela filha de Pitágoras, a quem encareceram o feitio do braço, respondeu, belo é mais não para ser visto. Na Andromacha de Euripedes, Hermion exclama, infelicitei-me, consentindo que de mim se achegassem mulheres preversas. Quantas damas de hoje em dia poderão dizer, e na consciência o estarão dizendo, consenti, para minha desgraça, que preversos homens convizinhassem de mim, mas onde quer Vossa Excelência chegar com o seu discurso? Interrompeu a filha do desembargador. A razão da senhora Dona Catarina, minha senhora. Como assim? Quem o autoriza, as lágrimas de seu excelentíssimo pai? Veja lá, senhor Barbuda, que se não equivocasse com as lágrimas de meu pai. A minha reputação e costumes repelem semelhantes alusões, se o são piores do que estas, senhora Dona Catarina, minha senhora, piores referencias do que estas lhe faz a voz do mundo. A mim? A fé. Que sim. Dou-lhe em penhor da verdade a minha honra. Mas, interrogou irada e rubra de despeito a dama, que ousadia de Vossa Excelência falar assim a uma senhora, que apenas conhece. Olhe que essas liberdades de província não se usam cá em Lisboa. Não se moleste assim, minha senhora, tornou Calisto. Respeito tanto Vossa Excelência quanto estimo seu venerando pai. O atrevimento é grande, maior será a magnanimidade de Vossa Excelência em perdoar-me o lágrimas de velho e de pai dão estranho ousio. Desgraças sobranceiras incutem alentos destemidos nas mais freicas almas. No propósito de conjurar a tormenta que se encapela e ameaça de sossobrar a felicidade de uma família ilustre, é que eu, senhora Dona Catarina, me afoitei a ser o advogado espontâneo do bem de todos. Agradeço o zelo mais agradecer-lhe mais a discrição, disse Dona Catarina e, retirando-se, fez uma cerimoniosa mesura a Calisto. Não voltou mais à sala dama. O desembargador não desfitava olhos de Calisto Eloy, que se assentou meditativo no mais assombrado do recinto. Erguera-se do voltarete o abade de Estevães, e abeirou-se dele, dizendo, desconfiei que Vossa Excelência estava missionando a dama. Amoleceu-a. Calisto ergueu a fronte, enclavinhou os dedos das mãos sobre o peito, consternado, e murmurou, agora acabo de entender o meu padre Manuel Bernardes. E repetiu em tom cavo. Ponto converto minha atenção, e temor a ti ó Lisboa, Lisboa, considerando o que em ti passa. Medo me fazem tuas corrupções tão graves e tão devassas, que já o lançar tás em rosto, não seja nos zelosos falta de prudência, senão obra de mágoa. Depois, suspirou, e cheirou rapé.